Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 28 minutos. Tendo em vista que não temos coro regimental nesse momento para o debate, estamos presentes eu, o deputado Chico Vigilante e o deputado Arnir Errori. Suspendo a sessão até as deputado Elton Luiz. E suspendo a sessão até as 16h30 para que se complete o quórum. Melhor, 16 horas. 16 horas.
Reabro a presente sessão ordinária, convidando o deputado Chico Vigilante. Ah, não, mas é para ficar aqui. Para secretariar os trabalhos. Solicito a leitura do expediente sobre a mesa.
Proposta de emenda à lei orgânica da deputada Thelma Rufino, Celina Leão e outros. Ficam revogados os parágrafos 4º e 5º do artigo 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Ricardo Vale, proíbe a venda casada de ingressos e bebida alcoólica em eventos no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Thelma Rufino e Celina Leão, cria programa de crédito direto aos servidores do governo do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, dispõe sobre a política de transferência de renda dos programas sociais do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, altera a redação de dispositivo do artigo 1º da lei número 4.727, de 28 de dezembro de 2011. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, regulamenta no âmbito do Distrito Federal o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critério básico para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Projeto de lei da deputada Gaciel Maia dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis colocar à disposição dos fregueses deficientes visuais cardápios em braille. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre a criação do batalhão de policiamento escolar. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre o orçamento participativo no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, dispõe sobre os aspectos da política distrital de educação. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento de ensino do Distrito Federal dispor em seus feitos publicitários o endereço do portal do Ministério da Educação. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, institui a política distrital para o exercício da atividade profissional de cuidador de idosos. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo, deputado Raimundo Ribeiro, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ivan Marques de Toledo Camargo. Projeto de decreto legislativo, deputado Raimundo Ribeiro, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Francisco de Paula Lima Júnior. Projeto de decreto legislativo, deputado Júlio César, concede título de cidadão honorário de Brasília a Cairo Santos. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 9 de setembro de 2016 para comemorar o dia do servidor do sistema socioeducativo. Requerimento do deputado Israel Batista, requer a retirada de pedido de declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 599 de 2015. Requerimento da deputada Thelma Rufino, requer a mesa diretora que altera a resolução número 155 de 1999, artigo 13, inciso 1 a 4, no tocante aos prazos de carência para assistência médica aos parlamentares e servidores do quadro permanente da casa. Requerimento da deputada Thelma Rufino, requer a realização de audiência pública no dia 17 de março de 2016, no plenário desta casa, 19 horas no plenário desta casa, para debater sobre a importância da consultoria ambiental. Requerimento do deputado Roberto Negreiros, requer seja declarada a prejudicialidade do projeto de lei número 815 de 2015, que torna obrigatório a acomodação dos produtos sem glúten ou lactose. Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de um encontro do PRB, Partido Republicano Brasileiro, em Torno e Goiás, no dia 12 de março de 2016, às 10 horas, no plenário. É que botaram 112, mas é 12. Né? Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de sessão solene no dia 1º de março de 2016, às 19 horas, no plenário sobre a valorização da mulher brasiliense. Requerimento do deputado Elton Luiz. Requer a realização de audiência pública no dia 29 de fevereiro de 2016. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro. Requer a realização de sessão solene. Requerimento do deputado Arnir Derrore. Requer a realização de inspeção, auditoria e diligência na situação da frota de viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal. Requerimento do deputado Arnir Derrore. Requer a Comissão de Educação, Saúde e Cultura a realização de audiência pública para discutir o quadro de saúde pública no Gama. Requerimento do deputado Juarezão. Requer a realização de sessão ordinária extra no dia 8 de junho de 2016, às 15 horas, a ser realizada em Braslândia. Uma moção do deputado Arnir Derrore, uma indicação do deputado professor Israel Batista, uma indicação do deputado Gaciel Maia, duas indicações da deputada Celina Leão e uma indicação do deputado Juarezão. Está ali do expediente, senhor.
Dois tem mais? Requerimentos do Rodrigo de Almaço, requerimento de informações.
Ainda dois requerimentos do deputado Rodrigo de Almaço, requerendo informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rodrigo de Almaço. Que dispõe sobre a exposição nos locais que especifica de bebidas alcoólicas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Segunda Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 1ª Sessão Ordinária, em 2 de fevereiro de 2016. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura na íntegra da ata e dê como aprovada a referida ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Segunda Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 2ª Sessão Ordinária, em 3 de fevereiro de 2016. Bem como a anterior, peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a referida ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Segunda Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 3ª Sessão Ordinária, em 4 de fevereiro de 2016. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura das três atas e que dê como lida e aprovada as referidas atas.
Acato e dou lida e aprovada as referidas atas. Passa a presidência ao deputado Chico Vigilante. Em virtude que vou fazer uso da palavra.
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido a deputada Liliane Roriz para fazer uso da palavra pelo bloco Força do Trabalho. Vossa Excelência está com a palavra.
Boa tarde a todos vocês. Nobres parlamentares, colegas, jornalistas, assessores e mais presentes. Galeria que está. Trago hoje um assunto que muito tem preocupado a nós. Aliás, tem preocupado o mundo inteiro, né, gente? A luta contra o Aedes aegypti e as doenças que o mosquito transmite, como a dengue, a zika e a chikungunya. Não é de hoje, né, que os veículos têm insistindo, né, na comunicação, noticiados crescentes números, casos de doença em nossa cidade. E ainda no ano passado, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa data. Antes desse salto aí gigantesco da quantidade de pessoas, né, de pessoas que foram acometidas com a questão dessa doença transmitida pelo mosquito, eu já havia demonstrado uma preocupação, deputada Gaciel Maia, com a situação que hoje a gente se encontra, né? Por isso mesmo eu fiz um contato com a SLU na época, e que pudesse agir de uma forma rápida, antes mesmo até que tomasse maior proporção como aí está, né? E chegasse aonde chegou. Mas, infelizmente, né, a gente, na época,
Nós chegamos ao SLU com a diretora do SLU, deputado Chico Vigilante, e fomos a senhora Eliana Kátia, e que mostrou assim, uma necessidade de uma construção de uns pontos de entrega voluntária, que chamam os PEVs. Né? Então, esses pontos seriam sim, um grande aliado na luta contra o mosquito. Por quê? Porque essas doenças, né, são muitas vezes... É, a falta até de a capacidade de recolher esse lixo. Né? Então, assim, como pneu, a gente já viu aí na cena, nas cenas das cidades, vaso sanitário, sofá, enfim, resto de obras e muitas outras coisas. Né? Então, aí teríamos um local apropriado, né, para que essas pessoas, que esse entulho, que estivesse em casa, no quintal das pessoas, né, que não tornasse aí um criadouro, né, do Aedes aegypti, e assim fossem colocados nesse espaço, nesses pontos de lixo, né, que segue de entrega voluntária. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, que nessa luta, acabar com o mosquito, acabar com esses locais, é muito importante. Né? Então, e o lixo jogado de qualquer forma, ou seja, cria essa uma atmosfera para que esse o Aedes aegypti se, né, se espalhe para toda a cidade. E aí causa esse problema que aí está. Pois bem, levantei o custo, gente, para esses PEVs. Ok. Ele custa hoje, deputado Chico Vigilante, R$160 mil. Tá? Isso, valores do próprio SLU. Ok. Levantei que no Distrito Federal precisa hoje, existem mais de mil deputados Chico Vigilantes, mil pontos clandestinos de deposição irregular de lixo. Aliás, como vem aí mostrando todos os veículos, né, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, enfim, Rede Globo, Record, todo mundo está se envolvendo com isso, né? Né, incansavelmente alertando a população. Né? Então, o que eu fiz? Destinei, o ano passado, que todos nós, né, recebemos as emendas, R$1.900.000 de emendas para o SLU. Ok. Para que pudesse investir nesses PEVs, né? Né, no Distrito Federal em todo. Assim, eu estaria fazendo a minha parte e o governo também a dele. Né? Fazendo aí para contribuir para que a dengue, a zika e a chikungunya não acometesse aí tanto o nosso povo, principalmente os nossos bebês. Pois não. Pois não.
Pronto? Obrigado. Ao tempo em que parabenizo Vossa Excelência, até porque tem um comentário bastante interessante na imprensa hoje sobre os gastos do governo do Distrito Federal. O deputado Chico Vigilante, inclusive, recentemente fez um pronunciamento e essa atitude de Vossa Excelência só demonstra que são medidas que vêm ao encontro em todos os momentos, em todas as áreas da nossa sociedade, no sentido de coibir. Por exemplo, o governo federal pôs parte da sua tropa para poder fazer esse trabalho de conscientização. Eu sei porque eu recebi na minha casa um integrante do Exército, né, que foi, fez a vistoria, fui acompanhando, fui dialogando com ele. E eu quero aproveitar a oportunidade do seu discurso, se a senhora me permitir.
Pois não.
Nós apresentamos um projeto de lei recente, que é a difusão das sementes da crotalária aqui no Distrito Federal. Não sou pioneiro, essa ideia já permeou algumas decisões de legislativos municipais, mas acompanho aqui no Distrito Federal a Escola do Frigorífico, que é uma escola dirigida pelo professor Jefferson, na região administrativa de Planaltina, fica exatamente próximo a Arapuanga. Os alunos dele são principalmente provenientes do Arapuanga, e ele tem feito um trabalho digno de reconhecimento de serviço público, inclusive amplamente noticiado pela TV Globo, pela TV Record, etc., que é a difusão nos canteiros, nos quintais, né, dessa variedade vegetal, porque o seu ciclo de vida faz com que a libélula se alimente da larva do Aedes aegypti. Portanto, deputada Liliane Roriz, a exemplo da proposta que Vossa Excelência levou ao conhecimento da direção da SLU, são medidas como essa que deve fortalecer o nosso procedimento. O nosso mandato, inclusive, tem adquirido a semente da crotalária para ajudar nessa difusão, e eu tenho assistido vários exemplos que estão utilizando. Porque cabe registrar, e eu encerro a minha palavra, que vários municípios que tiveram baixa incidência da dengue são aqueles que têm feito uso das sementes da crotalária. Portanto, fica aí mais um registro, mais uma contribuição para a população do Distrito Federal. Muito obrigado e parabéns pelas suas observações e colocações, emenda ao orçamento que fortalece essa política. Cabe o governo ter interesse ir ao encontro das necessidades da nossa população.
Mas o desfecho dessa história não é nada feliz. Vou ainda terminar aqui meu pronunciamento, só vai entender por que eu estou dizendo isso. Então, e antes de lá em dezembro, antes mesmo da gente sair do recesso, né, do recesso parlamentar, eu certifiquei junto com a Secretaria de Planejamento, né, e com a secretária Liani, que esse quase 2 milhões que seria liberado do SLU, que pudesse construir os PEVs. Então, em ofício, eu encaminhei, eu tenho todos esses documentos, na secretária Liliane, né? E ressaltei aí a importância desse dinheiro, né, para que o SLU garantisse aí 12 PEVs que daria para construir. Então, nessa ocasião, se tem ainda, deputado Chico Vigilante, o registro de inúmeros casos de doença em nossa cidade naquela época, né? Em dezembro, que passava mais de 9 mil e já tinha aí causado 23 mortes em dezembro. Na época, então, foi garantido, né, que esse dinheiro seria liberado para a SLU e faríamos, então, essas 12 PEVs, como realmente foi o que aconteceu, ainda no ano passado. Então, fiquei muito feliz, saí muito contente para o meu recesso, né, quando eu voltei do recesso, né, queria saber a diretora da SLU aonde que seria construído os PEVs. Então, para que a gente pudesse até que fazer com que a população, né, se educasse com essa maneira de lidar com seu, né, com seu lixo, seu entulho, né, e de tantos lugares irregulares para colocar os seus lixos. Aí, isso foi mostrado na mídia insistentemente pelas TVs, enfim. Bom, acontece, deputado Chico Vigilante, deputado professor Israel e professor Reginaldo Veras, que, liberado quase os 2 milhões nas minhas emendas, de minha autoria, para o SLU, que implantasse os 12 PEVs, simplesmente não foi executada essas emendas, essas obras, né? E daí que eu fiquei muito, muito chateada, lamentei muito, porque essa importância, porque da importância da execução dessas emendas. Porque acho que todos os deputados aqui tiveram a felicidade das suas emendas serem executadas, mas eu não tive a mesma sorte que vocês. E também eu não preciso de falar agora e justificar a importância da construção desses PEVs. Está aí na cidade, né, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Né, então, o Correio Brasiliense ainda deu nessa semana uma página completa de falando dos entulhos, enfim, Rede Globo também, enfim. Então, aí, essas doenças são causadas pelo mosquito e aí leva a cidade aí com mais de 240% a mais hoje do que o ano passado, né? A quantidade de pessoas hoje que estão, né, diante dessa doença. Então, o que eu posso expressar aqui é a minha indignação com a SLU, né, a minha tristeza, né, de não acontecer, não ter acontecido a construção desses PEVs, né, e a cidade aí com 1000 pontos clandestinos de lixo, e os casos de dengue, de zika, chikungunya aí aumentando a 240%. Né. Enfim, nossa cidade, infelizmente, não aconteceu isso. A SLU jogou fora aí 2 milhões de reais, garantiu aí, que garantia a construção desses 12 PEVs. E meus colegas, deputados, eu sabe muitas vezes que as emendas nos cabem, mas quem executa, né, é o governo. E aí a gente tem que vencer todas essas batalhas de liberação, enfim. Então, o que eu quero deixar aqui é minha indignação. Né, e a secretária Leani sabia de tudo isso, não, todo mundo sabia, a deputada, a Kátia, eu acho que ela quer ser candidata, então eu fico falando que ela é deputada, mas assim, ela não é, né? Enfim. Então eu quero deixar aqui a minha indignação, que foi o dinheiro foi liberado dia 29, só repetindo, dia 29 de dezembro, e tinha aí até 15 de fevereiro, de 15 de janeiro, 29 de dezembro, né, do ano passado, e tinha até o dia 15 de janeiro para que ela tomasse frente a isso e construísse as duas PEVs. Então, eu vi aí que é uma falta de respeito muito grande pelo deputado, uma falta de respeito pela cidade, né, porque, afinal de contas, quem perde com isso é a população do Distrito Federal. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Convido a fazer uso da palavra o deputado Agaciel Maia, líder da maioria. Deputada Thelma Rufino, Bloco Força do Trabalho. Deputado Rose Vilela, PSB. Deputado Rodrigo Delmasso, Amor por Brasília. Antes, porém, faço o registro aqui de homens e mulheres trabalhadores, basicamente servidores públicos, estão aqui nas galerias, vieram a essa casa pedir socorro de uma situação que eles estão sendo vítimas, praticamente de uma extorsão praticada pelo BRB, que teima em não cumprir a lei. As pessoas estão aqui, deputado Rodrigo Delmasso, vieram a essa casa, porque a lei determina que qualquer banco só pode descontar no máximo 30% do salário e o banco está descontando até 110%. Tem gente que está ficando sem receber nada. Nós já tivemos uma conversa aí, o deputado Raimundo Ribeiro, lá em cima. Nós estamos buscando uma audiência com o presidente do banco. Existe uma modalidade de negociação que pode ser feita, porque foi feita na direção anterior do banco, e que poderá ser executado por esse, desde que tenha sensibilidade social e que não pense só no lucro. E devolvo a presidência à presidenta Liliane.
Deputado Rodrigo Delmasso.
Aí você liga para mim. É, tá.
Como?
Obrigado. Senhora presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, assessores, membros da imprensa aqui presente, primeiramente eu gostaria de saudar aqui servidores do Distrito Federal que vivem, na realidade, essa vida, essa lástima que está sendo feita pelo BRB, que é cobrar a deputada Liliane Roriz, como diz o deputado Chico Vigilante, mais de 100% daquilo que eles recebem. Mas eu queria anunciar aqui que essa medida do BRB, ela é ilegal. Existe um acordo do Supremo Tribunal Federal, deputado Vasnir de Rolho, que foi, salvo engano, foi publicado em dezembro de 2013, que proíbe qualquer instituição financeira, a título de pagamentos de empréstimos atrasados, a bloquear ou até mesmo executar a dívida ou cobrar a dívida no montante de 100%, no que se refere a 100% do salário. E esse acordo ainda determina um limite máximo, que só pode ser executado ou cobrado 30% do valor do salário ou do rendimento ou do vencimento do correntista do banco. Se ele for servidor público, inclusive, o banco é proibido de fazer o débito acima desse percentual. Então, o que o BRB está fazendo, já por esse acordo do Supremo Tribunal Federal, é ilegal. É ilegal e acaba prejudicando as famílias de vários, diversas, centenas de servidores que muitas vezes recorrem ao banco. Ninguém pede empréstimo para jogar dinheiro no lixo, mas recorre ao banco para socorrer uma situação emergencial. E aqui eu quero dar a minha saudação, a minha solidariedade, o meu trabalho para com vocês, para que a gente possa resolver isso juntos aqui no DF. Bem, eu também quero usar a tribuna aqui hoje para fazer um relato, porque nós temos visto vários gestores, inclusive alguns secretários, ministros, falando sobre a crise financeira que assola o DF. E essa crise financeira, deputada Liliane Roriz, começou a entrar dentro da casa dos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal. O ano passado, nós alcançamos a taxa de desemprego, chegou a 14% da população economicamente ativa do Distrito Federal. O contingente de desempregados no DF chegou a 221 mil pessoas. Com relação aos atributos pessoais, verifica-se que o desemprego total é maior entre as mulheres, com 16%, negros, com 14%, e jovens de 16 a 24 anos, que chega a 31% da parcela de desempregados aqui no Distrito Federal. Quando nós olhamos para esses números, nós nos perguntamos, o que fazer? Será que nós precisamos investir mais na iniciativa pública, ampliando muitas vezes as vagas que são necessárias? É uma saída, mas isso iria inchar o Estado. Mas existem algumas ações que podem ser feitas e que, na realidade, deputado Vasni e deputada Gaciel Maia, que estão ali, vamos dizer assim, na boca do gol para serem executadas, que iriam trazer um fomento econômico aqui para o Distrito Federal, mas infelizmente estão paradas em algum lugar aqui desta cidade, em alguma mesa. Eu me lembro que em 2014, em novembro de 2014, deputado Chico Vigilante, o governador do Distrito Federal assinou um protocolo de intenções com a Boeing, empresa multinacional, fabricante de aviões, para instalar no Distrito Federal uma central de manutenção na América Latina, aqui no DF. Por quê? Porque Brasília, para quem não sabe, o aeroporto de Brasília, ele é o maior hub de tráfego aéreo do país. Nós só perdemos para Rio de Janeiro e São Paulo, um aeroporto de São Paulo. Oi? Só para São Paulo, justamente, perdemos só para São Paulo. Obrigado, deputado Chico Vigilante. E o que eu acho interessante é porque a Boeing tinha interesse em instalar isso aqui dentro, ia gerar milhares de empregos para os nossos jovens, ia trazer uma arrecadação para o Distrito Federal, que poderia ser uma arrecadação que ia ajudar muito o DF, e até hoje, deputado Liliane Roriz, não andou. Na realidade, parece que já venceu o prazo do protocolo de intenções. Eu fiz um requerimento de informações ao governo do Distrito Federal para questionar quais foram as providências que foram tomadas. Porque é inadmissível, deputado Gaciel Maia, nós perdemos uma multinacional do tamanho da Boeing, de deixar dessa multinacional vir para Brasília por causa da burocracia. É um absurdo. Uma parte, deputado Vasni Derruri.
Está tão empolgado. Eu vejo aqui uma das empresas que tenho conversado com eles, a empresa de elevadores Orona, é uma empresa espanhola. Hoje, pelo que me consta, eles são o segundo fornecedores de elevadores no país. Eles não conseguem implantar, a sua indústria em Brasília, acaba desviando boa parte no sentido de já dirigir para os estados esse equipamento, aquilo que era o desejo deles, porque eles vieram inicialmente para Brasília. vieram para Brasília, querem implantar uma estrutura industrial de produção, não consegue. Consequentemente, Brasília perde, inclusive, a possibilidade de estar patrocinando o fornecimento de elevadores para outras unidades da federação, porque aí, quando é importado, já é dirigido para os outros estados. Essa é a política fiscal que existe aqui no Distrito Federal. É uma empresa multinacional, está em Brasília. Essa já está em Brasília, já funciona, porque Brasília é um dos maiores usuários de elevadores do país. Do país. E aí quiseram e querem implantar uma empresa dessa natureza, um processo produtivo, e não consegue porque as portas estão fechadas do setor público.
E aí, deputado Vasni, complementando, o que eu acho interessante é que na reforma administrativa que foi feita, foi extinta a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era uma das secretarias que estavam tocando esse projeto. E aí digo mais, a ANAC, o ano passado, fechou um centro de treinamento de pilotos, deputada Gaciel Maia, no Rio de Janeiro, para abrir no Distrito Federal. E me parece que até hoje, a ANAC não conseguiu as licenças necessárias, deputada Liliane Roriz, para abrir esse centro de treinamento aqui no Distrito Federal. Inclusive, a ANAC foi duramente criticada pelo parlamento carioca, pelos deputados estaduais do Rio de Janeiro, por ter fechado esse centro de treinamento que estava tirando emprego do povo carioca. E Brasília recebeu esse presente, que é você ter um centro de treinamento de pilotos na capital da República, e até hoje não conseguiu se instalar. O que eu venho aqui, mais uma vez, é só confirmar, deputado Chico Vigilante, deputado Rafael Prudente, deputado Juarezão, discursos que eu fiz anteriormente, que existem e existiam saídas mais rápidas para que a economia do Distrito Federal pudesse dar um exemplo para o país. E o que eu acho interessante é que nós podemos perder a instalação desse centro de treinamento, ou desse centro de manutenção da Boeing aqui para o Distrito Federal, ou para o estado de Goiás, ou para o estado de São Paulo. Por quê? Por causa da morosidade, por causa da burocracia. Eu concedo uma parte ao deputado Gaciel Maia.
Eu quero parabenizar o deputado Rodrigo Del Mastro pelo seu pronunciamento hoje à tarde, com muita propriedade. E nós temos fatos históricos, deputado, que corroboram com tudo que Vossa Excelência está falando. Nós montamos o ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, para fazer avião, quando na realidade a gente não fazia nem carro. Quando eu estava no Senado, eu recebi o presidente do Senado, que é o vice-presidente da Argentina, é o presidente do Senado. Isso vigorou no Brasil até João Goulart. Normalmente, o vice-presidente da República era o presidente do Senado. Então, Floriano Peixoto, quando foi o vice de Marechal, era o presidente do Senado. E a Argentina ainda tem isso até hoje. O vice-presidente da República da Argentina é o presidente do Senado. Para falar sobre o projeto Interleg, que era uma rede de computação ligando todos os legislativos. E ele pedindo algumas explicações sobre o problema da Embraer, que hoje nós investimos na tecnologia, criamos uma universidade para fazer avião, quando na realidade nem carro a gente fazia. O Fusca, o pessoal já vê em 58, tal, 7 anos praticamente depois. Da importância que tinha o treinamento, do investimento em tecnologia e treinamento. É tanto que hoje nós não temos nenhuma fábrica de automóveis genuinamente brasileira, mas temos uma fábrica de avião que compete em todos os países do mundo em condições de igualdade, que é a Embraer. Por quê? porque nós criamos e investimos em treinamento e tecnologia. Por isso que nós começamos a treinar, a ensinar a fazer avião, mesmo antes de ensinar a fazer automóvel. E o sucesso da Embraer se deve a isso. O que nós vemos e assistimos constantemente é um atrofiamento do incentivo à pesquisa e à tecnologia. E nós temos visto muitos países afundarem aí exatamente por ficar dependente de toda, até mesmo até de creme dental tem que vir de fabricação de outros países. O Distrito Federal, ele tem todas as variáveis para ser uma grande economia. Nós já temos nós temos a maior renda per capita do Brasil. Nós temos hoje, com os 22 municípios da Grande Brasília, ou do entorno, como alguns chamam, 4 milhões de habitantes. Nós temos só o orçamento do governo do Distrito Federal, injeta esse ano 10% a mais do que o orçamento do ano passado, são 40 bilhões de reais na economia. No entanto, todas as iniciativas que foram feitas com par tecnológico, tudo que é para se inovar, nós temos uma extrema dificuldade de desenvolver isso. Nós temos muita fertilidade, principalmente para criar tributos, para poder prejudicar A, B ou C, tá certo? Nós estamos sempre olhando para o umbigo, nós não estamos olhando para frente. E o professor Vasni, nos muitos debates que nós fazemos na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, chama a atenção para isso. Nós precisamos dar incentivo para que empresas de tecnologia, empresas que geram emprego, venham para Brasília. Porque apesar de sermos a maior renda per capita, nós somos a segunda capital em desigualdade social, só estamos perdendo para São Luís. Então nós precisamos virar esse jogo, e só se vira esse jogo com investimento em tecnologia e incentivo. E incentivo para que empresas venham se instalar aqui no Distrito Federal para que possa gerar emprego e renda, não só para quem está desempregado hoje, nós somos quase 270 mil desempregados hoje em Brasília, como também gerar emprego futuro para os nossos filhos. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns por fazer a abordagem desse tema hoje à tarde.
Obrigado, deputado Gaciel. E para encerrar o meu pronunciamento, o que me deixa indignado é porque ver uma empresa, uma multinacional, deputado professor Reginaldo Veras, como a Boeing, com interesse no Distrito Federal, de implantar o centro de pesquisa, de implantar um centro de manutenção aqui no DF, que nós iríamos produzir milhares de empregos, diretos e indiretos. E quando nós pegamos os números e nós vemos que 31% dos desempregados são jovens, que são diretamente ligados à tecnologia, eu vejo o seguinte: nós não podemos, deputada Liliane Roriz, nós não podemos aceitar que a burocracia nos vença. Nós não podemos aceitar que a pequenez da burocracia, que serve para proteger o Estado, a boa burocracia, venha vencer o desenvolvimento do DF. Quando eu vejo um centro de formação de pilotos da ANAC e uma multinacional como essa querendo vir para o Distrito Federal, ou seja, significa que Brasília tem sua importância, mas nós, eu falo nós porque nós temos responsabilidade nisso, que o parlamento tem que cobrar do Poder Executivo, nós não podemos deixar que essas empresas percam o interesse. Concedo a parte ao deputado Chico Vigilante.
Liliane. Pois não, deputado Chico Vigilante. Desculpa.
Deputado Rodrigo Delmasso, o pronunciamento de Vossa Excelência é da mais alta importância. É importante também pontuar que o aeroporto de Brasília hoje só é o segundo do Brasil em volume de trânsito de passageiros, em função de uma medida acertada que nós tomamos, muito combatida aqui nessa casa na época, que foi ter diminuído o preço do ICMS do querosene de aviação. Eu e o deputado Gaciel Maia fomos baluarte nessa luta pela aprovação. Mas o dado que Vossa Excelência está trazendo da instalação da Boeing, que não aconteceu até hoje, tem uma situação muito grave também, deputado Rodrigo Delmasso. O governo anterior, do doutor Agnello Queiroz, tinha feito convênios com o BIRD e ficou em caixa 50 milhões de dólares para o desenvolvimento das áreas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, para a infraestrutura dessas áreas de desenvolvimento econômico. 50 milhões de dólares. E não se tem notícia até hoje de nenhuma obra resultado desse recurso que está lá há mais de um ano sem gastar nenhum centavo desse dinheiro. E a gente precisando gerar emprego em Brasília, né?
É verdade, deputado. E aí, mais uma vez, eu me pergunto. Tudo bem que Brasília nasceu com o objetivo de ser uma capital administrativa, mas hoje nós não aguentamos mais isso. Brasília precisa, sim, encontrar a sua vocação. E eu acredito, por Brasília ser uma cidade jovem, Brasília ser uma cidade nova, Brasília ser uma cidade de pessoas visionárias, a área de tecnologia da informação precisa encontrar guarita na capital da República para se desenvolver. E aqui, para que eu possa encerrar de fato, quero também citar que o Exército Brasileiro quer implantar no Distrito Federal, quer, na realidade, ampliar no Distrito Federal o seu centro de inteligência. E aí eu me faço uma pergunta. Será que nós vamos ter as mesmas dificuldades que a Boeing e a ANAC estão encontrando? Nós precisamos ser mais ousados. E eu me faço uma pergunta, deputado Rafael Prudente, porque essas empresas, elas, quando elas encontram a capital da República, se enchem de esperança. Quando não implantam, outro governador mais esperto leva elas para a cidade e oferece tudo. Oferece terreno, oferece incentivo, oferece emprego. E aí, o outro estado cresce e a capital da República, infelizmente, continua rodando a mesma roda. Muito obrigado.
Agora, olha só. O senhor está esperando, né, deputado? Não é, deputado? Foi mesmo. Então, convido o deputado Vasni Derrore para fazer uso da palavra. Ele chegou primeiro. Logo depois, o deputado Agassel. Vamos ser democráticos, né? O senhor sabe que eu sou. Não, mas...
Senhora presidenta Liliane Roriz, caros colegas, lideranças da sociedade aqui presente nessa tarde, a imprensa presente. Deputada Liliane Roriz, eu quero trazer aqui um resultado de um debate extremamente auspicioso para o Poder Legislativo do Distrito Federal, como também para o Poder Legislativo estaduais. Ontem à noite eu recebi uma ligação do presidente da Unali me convocando para substituí-lo no acompanhamento da votação na Comissão de Constituição do Senado no dia de hoje. Relator da PEC 47, a PEC que modifica o artigo 22, artigo 24, bem como o artigo 60 da nossa Constituição. Essa PEC foi apresentada pela União Nacional dos Legisladores. Inclusive, em outubro de 2015, a nossa presidenta, se não me falha a memória, no dia 14 de 10 de 2015, a nossa presidenta, a deputada Celina Leão, bem como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esteve presente no Congresso Nacional, especificamente no Senado, em uma audiência pública para tratar especificamente dessa emenda à Constituição Federal. O que ocorre com essa emenda? O artigo 22 da Constituição da União, ela trata das prerrogativas exclusivas da União. E o artigo 24, ele trata das matérias concorrentes. E o que ocorre? O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça foi o nobre senador
Anastasia, a qual tive a oportunidade de cumprimentá-lo pelo seu parecer, bem como o presidente da comissão, senador José Maranhão, e foi acompanhado por vários senadores essa votação. E há um aspecto que me permita utilizar das próprias palavras do senador Anastasia, a compreensão da matéria, que eu quero chamar, deputada Liliane Roriz, a atenção dos colegas deputados e servidores dessa casa. Devolver a dignidade à Federação Brasileira, atribuindo competência legislativa para as Assembleias Legislativas de nossos estados no Brasil. Ainda, diz na argumentação do senador, as competências privativas que estão alincadas no artigo 22, que pertence à União Federal, e as competências que são concorrentes, que estão no artigo 24 e que pertence aos três níveis da federação, isso é importante, deputada Luzia, pertencem aos três níveis da federação, União, Estados e Município. A União para legislar sobre as normas gerais. Os estados e os municípios, no caso o Distrito Federal, está incluído no conceito de ambos, as normas suplementares. Ora, nesse sentido, a UNALI, ela se adianta a um debate na sociedade, no Congresso Nacional, e para surpresa nossa, caros colegas, deputados, foi a recepção, deputado Reginaldo, foi por unanimidade. Inclusive, a senadora pelo PT do Estado do Paraná elogiou efusivamente no dia de hoje o relatório apresentado pelo senador Anastasia sobre essa matéria. Eu, que estou já no meu sexto mandato, e hoje pela manhã ainda conversei com o deputado Sandro, que é o presidente da nossa organização, deputado estadual pelo Espírito Santo, ele foi, que está em viagem ao México, foi extremamente feliz em ter abraçado como uma das principais bandeiras da sua gestão. Eu quero destacar aqui que os colegas anteriores, essa emenda é de 2012, portanto, tem que se lembrar do trabalho feito pelos colegas anteriores, foi absolutamente preciso. E aí, deputada Liliane Roriz, não quero me estender muito, mas eu quero adentrar ainda ao que diz respeito a essa migração, em que áreas ela aborda essa emenda à Constituição Federal. O substitutivo que foi apresentado pelo senador Anastasia, ele coloca nos seguintes termos: artigo 22, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Isso ficou da União. Artigo 2º, ficam revogados inciso 11, 21, 24, 27 do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 3º, o artigo 24 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24, 11º, direito processual. 12º, previdência social, assistência social, proteção e defesa da saúde. 17º, organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 18º, licitação e contratação em todas as modalidades para administração pública, direta, autárquica, fundacional, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. O inciso 19º, trânsito e transporte, e o 20º, direito agrário, que passam a ser, colegas deputados, matérias concorrentes, passa a ser tratado pela União no âmbito genérico, mas os estados e municípios passarão a tratar com a especificidade que cada uma das matérias vão exigir. Portanto, eu quero cumprimentar aqui a colega deputada Celina Leão, que esteve no debate, na audiência geral, e hoje, deputada Celina, foi aprovado por unanimidade. Eu não acredito que o plenário do Senado venha recusar pela envergadura, pela magnitude de fortalecimento do sistema federativo. E eu quero concluir, deputada Gaciel, dizendo o seguinte: as nossas casas parlamentares vêm amadurecendo. A despeito, deputada Celina, que tem hoje na frente dessa casa, sido veementemente criticado, quando deveria sim criticar o que é errado e quem faz errado, os dois. E agora, quando os legislativos estaduais e municipais passarão ter um espaço maior para legislar, para debater, o que nós observamos? Um silêncio absoluto por parte da mídia. Eu quero fazer um apelo à mídia do Distrito Federal. Respeitem a nossa população. Divulguem aquilo que está em processo de deliberação, os avanços que representam. E isso não se faz da noite para o dia, senão tiver absoluto respeito e consciência do processo do amadurecimento deputado do Legislativo. Deputada Celina.
Eu queria uma parte na fala do deputado Vazni e chamar a atenção de todos os parlamentares que estão aqui sobre esse tema. O que foi aprovado hoje, a PEC que foi aprovada hoje no Senado, ela dá mais autonomia para o parlamento local. Ela vai dar condição para que nós possamos realmente legislar sobre as dificuldades das cidades. Porque o que acontece, deputado Vazni? Hoje nós temos o ônus, né, da cobrança da população, mas nós não temos o bônus de poder fazer as leis para resolver o problema da comunidade. Então, isso começou o ano passado, né, já há algum tempo, mas o ano passado nós fizemos uma reunião com todo o Colégio de Presidentes. O deputado Vazni é membro efetivo da UNALI, nunca se afastou dessa movimentação. Muitos dos deputados aqui foram lá, nós recebemos aqui nessa casa mais de 200 parlamentares do Brasil inteiro, né, que pediram a aprovação dessa PEC, e hoje é uma vitória para o parlamento local. O deputado Vazni já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos nessas viagens oficiais. Eu tive também agora, né, fazendo uma visita em parlamentos locais. O deputado estadual nos Estados Unidos tem muito poder. E por que ele tem poder? Porque ele consegue resolver a vida das pessoas definitivamente. Se é para legislar sobre legislação penal, ele tem condição de fazer. Apertar a lei quando precisa da lei ser mais rígida, né? Então, eu acho que essa autonomia vem realmente ao encontro do que a população anseia, de um parlamento mais firme, um parlamento mais fiscalizador, mas que tenha autonomia de poder realmente propor as leis que vão mudar a vida das pessoas. Eu quero te parabenizar, deputado Vazni. Vossa Excelência esteve presente lá, representando essa instituição à altura, né? Teve já junto com o Sandro Locutor, está sempre muito presente, e isso é uma vitória para todos nós. Muito obrigado.
Eu encerro, deputada Liliane, dizendo que tive a oportunidade de agradecer ao deputado José Maranhão, presidente da CCJ, bem como o senador vice-presidente, senador José Pimentel, amigo particular, inclusive, a senadora Gleice, que é do estado do Paraná, que fez um discurso elogiando o trabalho do relator, que eu gostaria, posteriormente, de apresentar uma moção de cumprimentos ao senador Anastasia. Não é do meu partido, mas eu respeito pela qualidade do trabalho que produziu. Também conversei com outros colegas, senador, com a senadora Amélia do Rio Grande do Sul, o Jader Barbalho do Pará, do senador Benedito, E alguns outros que não me vêm nesse momento. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. E eu creio que a Unali, com certeza, se reafirmará perante o cenário de todas as assembleias legislativas e câmaras municipais, tornando ela uma instituição de grande peso na vida pública brasileira. Eu acredito nesse trabalho que vários colegas vêm fazendo. E parabenizo aqui a nossa presidenta, que esteve presente quando ocorreu a audiência pública. E, inclusive, viu, deputada Liliane Roriz, eu me omiti, quero até pedir desculpa, deputada Celina. No relatório apresentado, viu, deputada Celina, no relatório apresentado pelo senador Anastasia, ele menciona não apenas o nome de Vossa Excelência, mas também a emenda da Câmara Legislativa acerca da matéria. Então, isso mostra o estado de vanguarda que essa casa hoje cabe a ela vivenciar nessa matéria. Muito obrigado.
Senhora Presidente, uma questão de ordem. Nessa minha questão de ordem, quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Vasni pelas informações, pela fala que traz a esse plenário. Quero também registrar aqui a presença da professora Gisele Santoro, uma das maiores representantes da cultura do Distrito Federal. Quero aqui lhe agradecer por estar aqui nesse momento, nesse plenário, para solidarizar com essa humilde deputada. Obrigada, professora Gisele.
Questão de ordem.
Presidente, a deputada Celina.
Questão de ordem, deputada. Eu só gostaria de fazer...
Passa a presidência ao deputado Bispo Renato, mas antes disso quero chamar meu colega, deputado Agaciel Maia, que vai fazer o comunicado pela maioria.
Bem, na verdade, eu não vim para assumir a presidência, mas fazer um comunicado.
Mas antes de você fazer um comunicado...
Ele me permitiu fazer. Eu estou chegando agora do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em virtude de uma matéria vinculada ontem à noite no DFTV, protocolei no Tribunal de Contas agora, em audiência com o deputado Renato Rainha, o pedido de uma auditoria em relação à reportagem que foi abordada ontem numa emenda que seria de minha autoria. Se é, eu quero as explicações necessárias daquilo que aconteceu sem que houvesse a minha autorização para que ela fosse executada. Então, pedi isso, irei também aos outros órgãos de controle do Distrito Federal para que isso aconteça. Eu acho que nem o nome de deputado dessa casa, nem o meu, nem da deputada Luzia, de deputado nenhum, pode ser colocado na lama sem que haja esclarecimento. Protocolei ainda há pouco no Tribunal de Contas, farei isso nos outros órgãos de controle. Quero que a verdade venha à tona. Se porventura a emenda é minha, eu quero explicações. Como que se paga 300 mil de cachê? Como se paga 300 mil de cachê? E quem pagou? E quem pagou palco, som, iluminação, segurança? Quem pagou as outras coisas? Será que pagou cachê para cantores para repartir para pagar as outras coisas? Alguém cometeu um crime. Se fui eu que eu pague, mas se foram outras pessoas que deveriam cuidar para que essas emendas fossem executadas dentro da legalidade, não se impute isso aos deputados, que se alguém que cometeu esse crime, que se pague por ele. Vou até o fim para que esse esclarecimento seja necessário e venha à tona, porque eu não admito que o meu nome seja colocado em uma coisa que eu não tenho participação alguma. Se fez, foi sem minha autorização. A palavra, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Vasni, nós completamos 20 anos da criação da TV Senado, agora o mês passado. Fomos pioneiros na criação da primeira TV legislativa da América Latina, copiando mais ou menos o modelo da C-SPAN do Congresso americano. Recebemos muitas críticas, editoriais de jornais dizendo que era um desperdício de dinheiro. Mas mesmo assim enfrentamos. E a Câmara dos deputados, inicialmente resistente, recebemos crítica de todos os lados. TV Senado começou a caminhar, a Câmara, por imposição dos deputados, teve que criar a TV Câmara, o Supremo criou a sua TV também, e hoje, no Brasil, são mais de 80 TVs legislativas no Brasil todo, criando emprego para repórter fotográfico, repórter cinematográfico, iluminador, cinegrafista, jornalistas. E hoje nós temos uma própria estrutura, tanto dentro do Senado, da Câmara, como TV Justiça, como na maioria das assembleias legislativas do Brasil, e em muitas cidades, inclusive cidades com menos de 100 mil habitantes, já têm sua TV legislativa. É um instrumento, dentro desse contexto de valorização, é um instrumento de avaliação da população sobre o trabalho de cada um de nós. A televisão, ao transmitir as reuniões das comissões técnicas, ao transmitir as votações e os discursos de plenário, permite que a população possa avaliar o seu deputado. Se ele foi trabalhador, se ele foi eficaz, ele pode ser reconduzido ao cargo de deputado, ele pode ser promovido, ou a população, na eleição, pode mandá-lo para casa. Mas é um instrumento hoje fundamental, porque a maioria dos nossos pronunciamentos e das votações feitas aqui, nós falamos praticamente para os assessores dos demais deputados, como também para os jornalistas. E nós acabaríamos, deputado Rodrigo Delmas, com a versão dos fatos. A deputada Luzia está sofrendo porque, na hora que estava o pessoal de cultura aqui, a sessão não estava acontecendo. Não era dentro da sessão, a sessão estava suspensa. Quando ela cumprimentou o pessoal que estava tocando forró aí em cima, não tava, a sessão não estava existindo. Mas se nós tivéssemos a nossa televisão, acabaria a versão dos fatos, porque todos os editores teriam, dentro da sua editoria, em tempo real, o que realmente está acontecendo dentro da Câmara Legislativa. Nós sabemos que tem tido alguns entraves burocráticos, o esforço dos presidentes dessa casa de colocar essa TV no ar. Eu quero fazer, já aproveitando esse ensejo da aprovação dessa PEC que valoriza os legislativos, que a deputada Celina Leão, que tem demonstrado ser uma excelente presidente, eficiente, tem defendido os interesses dessa casa, vamos dar um jeito de colocar a nossa TV legislativa no ar. Vamos transmitir todos os trabalhos dessas comissões. Vamos fazer um jornal com resumo das atividades nossas de manhã e outra noite. Porque a maioria da população de Brasília não tem conhecimento do que nós fazemos aqui. Porque as informações que chegam, geralmente, as informações que são divulgadas são geralmente as informações negativas. E nós temos que fazer um esforço para fazer a divulgação, e a deputada Celina tem feito muito bem, através da mídia, para mostrar exatamente o que nós estamos produzindo. Mas é pouco. Porque a mentalidade, a cultura da importância que tem esse legislativo só vai acontecer quando for massificadas as informações. Quando se criar o hábito das pessoas assistirem à TV legislativa. Assiste uma, duas, três vezes, cria-se o hábito de assistir a TV. Foi assim na TV, da primeira TV da América Latina, que foi a TV Senado. Deputado Vasni, todo o início era a crítica em cima do gasto com a TV Senado. Depois a TV Senado se consolidou. O senador Pedro Simão apresentou um projeto e o deputado Miro Teixeira, então ministro das Comunicações, de que nós o BNDES forneceria para todos os municípios, 5.564 municípios, forneceria uma antena parabólica onde as cidades pequenas transmitiriam a TV Senado e dentro daquele espaço da TV Senado, ela criaria uma espécie de um DFTV. Só para dar notícia, meia hora de manhã e meia hora à noite, as notícias da Câmara de Vereadores daquela cidade. Foi aprovado, deputado Reginaldo. Mas aí, os grandes grupos de comunicação que antes criticavam a preocupação era com os gastos da TV Legislativa, foram lá porque já estava preocupado, era com a audiência. Porque sabia que a partir do momento que cada município abrisse um espaço de meia hora de manhã e meia hora de tarde para dar notícia dos seus vereadores, do seu município, roubaríamos a audiência. E pressionaram, o deputado Miro Teixeira foi lá e revogou o decreto que permitia. Então, o fortalecimento do nosso legislativo, seja municipal, seja estadual, se dará através da maior quantidade de informação que a população tenha sobre o que nós fazemos aqui. Era tão grande o nível de desconhecimento que nós fizemos um censo legislativo, antes e depois de 10 anos da TV Senado, e a maioria da população achava que o Senado, que foi criado em 23 de maio de 1826, a primeira sessão que funcionou, tinha sido criado com a Constituinte de 88. Nos Estados Unidos, que todos os estados, 49 estados é bicameral, tem Câmara e tem Senado nos estados, e olha que os governadores aqui reclamam porque tem só um legislativo, é uma Câmara Legislativa com 24 deputados, imagina se tivesse que enfrentar uma Câmara e um Senado. Com exceção do estado de Nebraska, que só tem Senado, todos os estados, o legislativo de todos os estados nos Estados Unidos, 49, é bicameral. Mas todos eles transmitem para a população tudo o que acontece lá dentro. Então, nesse contexto de valorização do poder legislativo, é muito importante o instrumento de informação e de avaliação que a população tem através do acompanhamento dos deputados. Deputada Celina, no Senado, e Vossa Excelência criou agora o 0800, até o vestuário, um dia o senador Amilando botou uma camisa laranja com uma gravata vermelha, o sujeito ligou no 0800, várias ligações, disse, diga esse senador aí, que roupa é essa? Ele é palhaço de circo para estar com a camisa amarela e uma gravata vermelha? O problema de frequência, não precisa a gente estar escrevendo aqui duas fichas, uma na garagem, outra aqui, porque a população vai estar, na hora que abrir aqui, vai ver quem está presente e quem não está. O próprio, que é da natureza humana, o próprio parlamentar vai se preocupar em estar em plenário. Porque senão ele vai, a população de Brasília vai ver que ele não... O deputado fulano de tal não estava no dia, o deputado fulano de tal não estava no outro dia. E o 0800 que Vossa Excelência criou com inteligência vai exatamente passar para todos os deputados a avaliação que ele está tendo da população. Por isso, eu quero fazer esse pronunciamento hoje exatamente dentro desse contexto. Vossa Excelência foi uma guerreira, tanto que o senador, a exemplo do deputado Vasni, também fez citação à valorização, mas nós precisamos criar esse instrumento para que a população avalie o trabalho de cada um de nós.
Vossa Excelência me concede uma parte, deputado?
Pois não, deputado Rodrigo. Mostra em seguida, deputada Celina.
Deputado, eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência traz grandeza a este parlamento, porque Vossa Excelência tem razão de que é necessário se implantar a TV Legislativa do Distrito Federal para que a população do DF saiba o que nós debatemos, inclusive as ideias que são colocadas aqui no parlamento. E eu sou testemunha de que a deputada Celina Leão não teve dado esforços para implantar isso. Semana passada, inclusive, os três principais secretários do Ministério das Comunicações estiveram nesta casa para justamente tratar da concessão do canal educativo, tanto para a rádio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que ela tem direito pela lei de radiodifusão no Brasil, e também como na TV, certo? Ou seja, tornando-se um canal aberto, não só um canal fechado, mas aberto, acesso a todos, para que todos saibam que a partir deste ano vai haver o que chama de a mudança de analógico para digital, e nisso todos aqueles que estavam em alguns canais fechados vão se tornar canais abertos. E nisso o próprio Ministério das Comunicações veio aqui, se colocou à disposição e já começou a iniciar esses trabalhos para que, tão breve, a Câmara Legislativa não só tenha um canal de TV, mas também tenha um canal, venha ter também uma frequência de rádio FM. Porque o projeto do governo federal, muito bem elaborado, diga-se passagem, pelo ministro das Comunicações, é acabar com as frequências AM e transferir todo mundo para as frequências moduladas, ou seja, para FM, para que todos, certo? Para que a rádio também saia da analógica e venha se tornar na área digital. Eu acredito que esta casa merece não só um canal de TV, mas, na minha avaliação, esta casa tem direito a dois canais, por ser uma casa híbrida, que representa Estado e município, e também dois canais de rádio. Então, o caminhamento que foi dado, e aqui eu parabenizo Vossa Excelência pela fala, é que, além da TV, a Câmara Legislativa terá também uma rádio para que todo possa escutar. Obrigado.
Eu agradeço e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu discurso e concedo a palavra à nova presidente da Casa, a deputada Celina Leão.
Eu acho que a gente teve a oportunidade ontem de ter uma reunião, a primeira reunião, né, com a minha presença do Colégio de Líderes, e é importante a gente prestar conta, deputada Gaciel, do que está sendo feito nessa área. E eu acho que Vossa Excelência tem razão em tudo, em gênero, número e grau, sobre a dificuldade da população de ter acesso ao que está acontecendo e receber a informação consolidada, por muitas vezes inverídica, né? Querendo passar uma outra impressão do que realmente aconteceu, como foi no caso ontem da nossa querida deputada Luzia, que todos nós aqui já partilhamos, né? E foi distorcido. E que se a gente tivesse a TV Legislativa, com certeza as pessoas teriam visto o que aconteceu, né? A maldade que foi tentada de desconstrução. Mas o que eu queria dar de informação para esse plenário e para toda a sociedade é que nós fizemos várias reuniões no ano passado junto com o Ministério das Comunicações e assinamos um termo de compromisso, né, já no final do ano, e já consolidamos essa assinatura no começo deste ano. Já passou pela Procuradoria da Casa, que precisava de um convênio, e com a mudança, e Brasília será a primeira capital que irá ter 100% digital, o piloto será Brasília, nós teremos o nosso canal, é o segundo canal após a Câmara. E nós estamos fazendo mais, deputada Gaciel, porque o ano passado nós estávamos com uma licitação pronta para uma TV fechada, que é o Canal 9. Nós estamos avançando para a TV aberta. Nós avançamos para a TV aberta. Então, nós não estamos falando de uma TV que estava programada do ano passado, né, de 2014. Não, nós estamos fazendo licitação para a TV distrital, que era o Canal 9 na TV fechada. Que esse canal, inclusive, está sendo transmitido ao vivo. Agora, as pessoas que estão em casa estão vendo essa transmissão. Porque desde também de quando, né, a gente assumiu a gestão, a gente tem o cuidado de passar no canal fechado, as pessoas já podem assistir pelo menos o plenário. Agora, a nossa luta foi para conquistar o canal aberto. Nós assinamos já o convênio. O que nós não temos hoje é a produção, nós não temos mão de obra para produção, física disso. A nossa comunicação ela é resumida. Então, nós não temos nem maquinário para isso, para uma produção de televisão, de um canal. E é isso que nós estamos terminando de resolver, porque nós tivemos problema na parte aqui de estrutura da questão da licitação. Nós não tivemos condição de firmar a licitação, porque a Procuradoria da Casa deu um parecer contrário à assinatura da licitação que havia sido feita. Nós estamos em tratativa paralelamente, deputada Gaciel, com a UNB, porque é uma entidade educativa, né? A proposta inicial foi um terço, inclusive, da proposta que havia sido feita da licitação, que demonstra, né, que a gente vai conseguir fazer com um valor bem mais barato. O que está precisando de terminar de resolver são os ajustes técnicos junto com a ONB. A gente está discutindo com a ONB, será inclusive a casa, será um canal de extensão para estudantes da área de comunicação, de ciência política, nós vamos fazer intercâmbio também. Mas a notícia que eu tenho para dar também é que nós entramos com um pedido oficial da rádio, da TV Câmara, da rádio da Câmara Legislativa, que deve sair em agosto já também, é no momento onde que nós vamos fazer a transferência de todas as rádios AM para as rádios FM. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Se as pessoas acompanharem o trabalho na TV aberta, que é a nossa luta, e que nós já conseguimos, o canal nós já temos. Se hoje a gente tivesse a condição da produção, a gente já teria transmissão. O que nós não temos ainda é a produção, que a gente deve estar finalizando isso com a ONB. Até o final do mês, a gente deve assinar esse contrato com a Universidade de Brasília e dar, com certeza, para os parlamentares que trabalham muito e que temos muitas atividades aqui dentro da Câmara e para a população do Distrito Federal, o direito de acompanhar o plenário e de ver. A gente espera também que a rádio seja um grande instrumento da Câmara Legislativa, né? A rádio hoje, a gente sabe o alcance que tem as rádios hoje, principalmente uma rádio, a gente sabe como é que é a rádio do Senado, a rádio da TV Legislativa, e eu quero agradecer aqui a lembrança de Vossa Excelência do 0800. Nós criamos o 0800, é um canal de integração já da Câmara Legislativa com a sociedade, passou pela mesa diretora, eu agradeço à mesa diretora que tem acompanhado o ritmo intenso do trabalho que tem sido empregado na casa. E esse canal de comunicação do 0800, ele tem que estar integrado com a televisão. Eu concordo com o senhor também nisso. Eu acho que a gente vai dar uma resposta mais rápida. E a nossa expectativa é que a gente finalize isso com rapidez para que a gente consiga atender aí a demanda da sociedade que é acompanhar o Poder Legislativo. Mas eu agradeço a Vossa Excelência pelas falas.
Eu acredito em Vossa Excelência, confio em Vossa Excelência e na atual mesa diretora. E quero incorporar ao meu discurso ao aparte de Vossa Excelência, como também quero fazer uma sugestão, deputada Celina, à mesa dessa casa. Já que Vossa Excelência criar o 0800, que crie o Data Câmara, que é, através do 0800, um instrumento de fazer pesquisas sobre projetos. A partir do 0800, você pode criar o Data Câmara, que é uma espécie de pesquisa feita, programada pelo telefone, onde temas como o Uber, o tema como outros assuntos polêmicos, como Luoz, a própria Câmara pode startar uma pesquisa e saber uma avaliação da população dentro de metodologia específica que existe de pesquisa e nós sabermos o que a população pensa. Por nós, não pelos outros. Então, já que criamos o 0800, eu quero sugerir à mesa, através de Vossa Excelência, que crie o Data Câmara, que é um instituto de pesquisa onde a gente possa avaliar exatamente, e isso sirva de informação para os parlamentares, para que oriente ele na votação. Principalmente nesses projetos mais polêmicos. Eu concedo uma parte ao novo deputado e presidente da sessão, o deputado Júlio César.
Eu também quero parabenizar a Vossa Excelência por esse discurso. Acho que realmente nós precisamos colocar o mais rápido possível a TV legislativa nessa casa. Nessa gestão a gente realmente viu, e a própria procuradoria se manifestou em relação à não execução da licitação passada e onde a presidência e a mesa está tentando fazer um novo caminho para que a gente realmente possa. Eu acho que é de suma importância a gente realmente dar celeridade por parte da mesa, está aqui o bispo Renato, que também faz parte da mesa, nós estaremos aí colocando todo o esforço possível para que realmente saia o mais rápido possível, ainda esse ano, porque realmente para não ter distorções como foram de ontem, e mesmo os deputados se colocando aqui, se solidarizando com a nossa querida deputada Luzia, ainda teve situações que foram lá e falaram, sites denegrindo a atitude da deputada, e muitas das vezes isso não é o correto. Na verdade, as pessoas gostam de criticar muito, mas falar as coisas que são boas, dificilmente a gente vê alguns meios de comunicação fazendo isso. Então, por isso que realmente nós precisamos ter ter a nossa Câmara Legislativa funcionando para que a gente possa realmente passar para a nossa sociedade o que de fato, de verdade, acontece aqui nesse Parlamento. Então, eram as minhas considerações, deputado.
Eu concedo uma parte ao nobre deputado Arsenio de Roura, agradeço e incorporo o meu pronunciamento à parte do nobre deputado Júlio César.
Me permita, deputada Gaciel, deputado Júlio, quero me reportar especificamente à sua fala. O processo licitatório anterior não tem absolutamente nada que o comprometa. Foi plenamente acompanhado pelo Ministério Público do Distrito Federal, foi acompanhado, seguindo inclusive o processo licitatório da TV Justiça. Posteriormente, o próprio Tribunal de Contas, tanto a Promotoria de Contas do Ministério Público do Tribunal de Contas, esteve aqui, acompanhou, pediu cópia do processo. O processo foi ao tribunal, inclusive recentemente, conversando com a deputada Celina, ela pediu o retorno ao tribunal. Não há nada. O que há é um parecer da doutora Carla, uma das procuradoras desta casa, aonde questionou um procedimento pretérito a esse processo licitatório, que era um contrato sem licitação a um técnico e a proposta apresentada por ele. Foi essa a atuação dela, não foi ao processo licitatório propriamente dito. Acho que é importante deixar claro, foram 12 empresas que participaram no processo licitatório. Eu não acompanhei, foi uma comissão especial que acompanhou, mas estava sob a minha responsabilidade. Então, para mim, é muito importante que as coisas sejam colocadas nos devidos termos, porque essas coisas, quando são apresentadas de maneiras distorcidas, ela respinga em outros. Então, eu, deputado Gaciel Maia, era vice-presidente dessa casa, a mesa diretora ainda tem nessa casa o deputado Israel Batista, à época, a deputada Eliana não está mais conosco aqui, e o deputado Ailton Gomes. Mas eu entendo que tenho interesse de ver a solução. Agora sim, a nova mesa cabe, entendendo que não gostaria de homologar aquele processo licitatório, cabe uma outra opção, e a mim, como deputado dessa casa, irei respeitar, elogiar e reconhecer. Quanto a isso, deputado Júlio e os demais membros da mesa contarão com o meu apoio naquilo que for melhor para essa instituição. Isso que deve ficar claro, porque senão burburinho nessa área é muito fácil. E eu me permito a liberdade e o respeito que tem a cada um dos colegas de fazer essas colocações.
Eu não estou discutindo nem o procedimento de se chegar, apesar de eu sempre sugerir isso, porque tem um edital no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior de Justiça, pega-se o edital daquela casa, que é do Supremo, se ajusta as quantidades que são bem menores da Câmara Legislativa, em termos de quantidade, eu acho que não tem como questionar juridicamente um edital que seja adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não estou discutindo os procedimentos de como colocar a TV no ar. O mais importante é que a TV esteja no ar, que a população, deputado Lira, possa assistir e avaliar o trabalho de cada um de nós, deputados. Que possa apresentar, pelo 0800, agora recentemente criado, sugestões e críticas. Ninguém quer criar quer a TV para mostrar os fatos. Não é a TV para poder ser editado, nem só publicar o que é bom, não. É para publicar o que for bom, o que for ruim dentro da casa. Para que a população possa avaliar, criticar, sugerir, elogiar. Esse é o procedimento. É a imparcialidade total. Porque a partir do momento que se coloca aqui em cima duas câmeras abertas, tudo que acontecer aqui vai ser registrado. A partir do momento que tem uma equipe em cada comissão que se reúne em dias alternados aqui, com pronunciamento, com os pareceres, e depois um resumo de manhã no Jornal da Câmara Legislativa e à tarde e à noite, outro jornal resumindo, o deputado Rafael Prudente, o deputado Rodrigo Delmassa apresentou os projetos tais, tais, deputada Luzia de Paula apresentou, deputado Rodrigo. Então, a população vai poder fazer uma avaliação quem é os deputados que realmente estão trabalhando em prol da população e os que estão desagradando. Conforme eu disse, é um instrumento de avaliação da população que permite ou botar o parlamentar para cima ou mandar ele para casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Convido agora para fazer uso da palavra no Colégio de Líderes o deputado Rafael Prudente, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressistas. Questão de ordem?
É uma questão de ordem muito rápida. Nesse momento está acontecendo um fato muito desagradável, muito triste na cidade de Ceilândia, onde eu moro. A UPA está pegando fogo, houve uma explosão, já temos lá um ferido, e eu quero aqui justificar esse fato, e estou me ausentando, iria até fazer um pronunciamento, mas estou me dirigindo nesse momento lá para a minha cidade, para estar ao lado desse povo. É com muito pesar que tenho que noticiar algo tão desagradável nesse momento em que nós temos tantos problemas com a saúde do povo, principalmente o povo de Ceilândia.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Deputado, com a palavra, deputado Rafael Prudente.
Senhor presidente, demais colegas, eu ia dar uma boa tarde, mas depois da notícia dessa, deputada Luzia, é complicado. Então, minha solidariedade a todo o povo de Ceilândia por essa tragédia. Mas, presidente, meu motivo do meu pronunciamento aqui hoje, na semana antes do carnaval, eu fiz um pronunciamento aqui sobre a falta de utilização dos recursos públicos na saúde. Nós viramos um ano com em torno de um orçamento de 300 milhões a serem utilizados. E fui estudar um pouco, nesses últimos dias, o orçamento da Secretaria de Educação. E encontrei quase o mesmo valor, deputado Júlio César, deputado Reginaldo Veras. E esse é o motivo do meu pronunciamento. A evidência da falta de planejamento, a angústia dos pais, dos alunos, quando se trata da rede pública de ensino do DF. E já é de se imaginar, deputado Reginaldo Veras, porque quando nós, deputado Rodrigo Delmasso, no início do ano, numa reunião nossa da Comissão de Transparência, nós fizemos um ato muito importante, que foi votar um requerimento pedindo planejamento para os próximos 4 anos das secretarias. Se não tivesse o planejamento dos 4 anos, que mandasse planejamento pelo menos o primeiro ano. E é isso que está sendo evidenciado. Nós nunca recebemos, e o deputado Rodrigo Delmasso pode confirmar isso como presidente, né, como presidente hoje da Comissão de Transparência, nós não recebemos nenhum tipo de planejamento de nenhuma secretaria. Como é que você faz uma gestão de uma determinada secretaria ou de uma empresa sem saber para que lado você vai? E aí nós nos deparamos aqui com o orçamento da Secretaria de Educação, que é um orçamento grande, é um orçamento maior do que muitos estados e muitas metrópoles do nosso país, onde, deputado Vazni, nós tivemos uma sobra no caixa, no orçamento do ano passado, de 251 milhões de reais. 251 milhões de reais. Do que se trata esses 251 milhões? Vou deixar bem separado aqui. 86 milhões para manutenção do ensino. O que é manutenção do ensino? É construção e conservação de instalações, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal, levantamento de estatísticas, estudos, realização de atividades meio ao funcionamento do sistema de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas. Nós temos 14 milhões de sobra na administração de pessoal. 47 milhões e 700 mil para construção de creches e escolas. Daria para construir com esse valor aí, em torno de pouco mais de 20 novas creches. Nós sabemos aqui, deputado Reginaldo Veras, Vossa Excelência, que é um profundo estudioso da educação, entendedor da educação, que nós temos de falta de vaga de creche. Das pessoas que vão atrás da secretaria, faltam em torno de 25 mil vagas. Isso fora aquelas pessoas que nem se reportam à Secretaria de Educação, sabendo a dificuldade de conseguir uma vaga. Ensino profissionalizante, R$ 40.742.000. Eu faço aqui um desafio a todos os deputados aqui presentes, se teve algum deputado aqui que durante a campanha eleitoral não falou que defenderia um curso profissionalizante, para aqueles jovens que estão entrando no mercado de trabalho e também para aquelas pessoas que estão fora do mercado e estão querendo estudar um pouquinho mais para ter melhores condições de se conseguir um emprego. 13 milhões para reforma e manutenção de escolas, 21 milhões para o transporte escolar, dentre outros. E aí, deputado Reginaldo Veras, eu fui estudar um pouquinho do porquê que não foram utilizados esses recursos. Primeiro, por falta de planejamento, né? E outro, também, além do ano passado nós termos deixado de utilizar esses recursos, nós corremos um sério risco de virar o ano de 2016 para 2017 sem a utilização, provavelmente, de um recurso muito maior do que esse. Por quê? Parte dos recursos do Fundeb estão bloqueados porque o cadastro do Conselho de Fiscalização desses recursos está irregular no MEC e no FNDE. Então, deputado Júlio César, os deputados aqui presentes, a gente sabe que o governo sempre fala de crise, que falta recurso para isso, falta recurso para aquilo, mas nós não conseguimos, muitas vezes, nem executar aquilo que está previsto no orçamento. Né? A semana antes do carnaval, fiz um pronunciamento a respeito da saúde. Hoje, o deputado, saiu uma matéria do deputado Vasni, que trata da tragédia anunciada da dengue, do chikungunya e da zika, porque tinha previsto no orçamento 24 milhões para ser utilizado para combate a essas epidemias, e o governo deixou disponível nos cofres públicos 17 milhões. Então,
deputado Rafael, me permita.
Uma parte do deputado Vasni.
Deputado Rafael, eu queria lhe cumprimentar. Eu entendo que essas iniciativas, porque a mídia considera muito que o mandato é associado a um número de projetos de lei. E Vossa Excelência está exatamente mostrando, mais do que um projeto de lei, é o trabalho de acompanhamento da execução orçamentária e, consequentemente, o que isso representa para a sociedade. Ou seja, um trabalho de fiscalização. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, a sua assessoria, naturalmente, porque a gente temos detectado, eu, inclusive, recentemente fiz um pronunciamento na mesma direção, entretanto, na área da segurança. São empenhos que são feitos e que depois não se consegue gastar e, consequentemente, não se faz os remanejamentos necessários e perde. A questão dos recursos de creche é notório. O governo Hollenberg praticamente não deu início, depois de um ano, mesmo com os recursos do FNDE para creche, não consegue licitar, não consegue identificar áreas. Eu não consigo entender a clareza. O problema da gestão do salário educação ou do Fundeb, como Vossa Excelência colocou, é algo extremamente grave. É algo extremamente grave. A Secretaria de Educação precisa de alguns gestores financeiros. É fundamental. Eu tenho o maior respeito pelo secretário. É um homem, o secretário Júlio, é um homem extremamente dedicado à educação. E é uma pessoa séria. Todos nós sabemos e somos testemunha disso. Agora, não basta. Nós precisamos de pessoas que atuem de maneira preventiva, se planejando, montando os processos licitatórios, seja de reforma de escola, seja construção de novas escolas. Eu tenho recebido, deputado Rafael, no meu gabinete, as famílias que mudaram para o Riacho Fundo 2, preocupadíssimo. Eu já conversei com a Regional de Ensino, já fizemos audiência no Riacho Fundo 2, né, com a chegada daqueles apartamentos ali do Morar Bem. Então, isso é extremamente assustador, né? Deixar de gastar, né? E isso não é diferente de outras secretarias, não é diferente de outras secretarias. Vossa Excelência está apontando, nós estamos fazendo um estudo nesse momento do PEDAF, como também estamos fazendo um estudo do Fundo da Saúde. São extremamente graves essas perdas na gestão. Principalmente quem ganhou as eleições falando que o governo anterior era nula em gestão. E quem fala uma coisa responde depois. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Falou, falou, criticou, criticou e agora não consegue gastar o dinheiro público. No entanto, gastou praticamente aquilo que foi votado nessa casa dos recursos do IPREV. Recursos do IPREV. Os colegas se lembram? 1 bilhão e 200 milhões? Se lembra? Vocês lembram do compromisso? 6 meses para ter que relação? A relação dos imóveis que serão dados em garantia. Eu quero ver se em 6 meses isso aqui vai sair. Muito obrigado,
deputado,
e parabéns mais uma vez.
Rafael
Prudente. Uma parte é o deputado Rodrigo Del Masso.
Tá bom, depois
a parte, Vossa Excelência.
Eu respondo, deputado.
Deputado Rafael Prudente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem. E eu também quero me fazer algumas perguntas, porque, como Vossa Excelência colocou, mostrando que houve uma sobra orçamentária nessas rubricas, a minha pergunta é por que o órgão gestor de planejamento não viu que haveria essas sobras orçamentárias e não fez remanejamentos para pagar as dívidas de exercícios anteriores? Para incluir, deputado Bispo Renato Andrade, lá que nós chamamos, no item 92, que é a aldeia, dívida de exercícios anteriores, se foi publicado em todos os locais da imprensa que o DF estava devendo 3 bilhões de reais. A pergunta é por que, já que sabia que não ia se executar, não se remanejou para pagar a dívida de exercícios anteriores? O que acho mais grave disso tudo é, além de não executar o orçamento, além de você não colocar o serviço à disposição, é não se ter um controle de gestão orçamentária para fazer esses remanejamentos, justamente para atender uma dívida que não é de governo, é uma dívida de Estado. Então, eu queria deixar essa pergunta também para que os órgãos de gestão de planejamento pudessem responder. Obrigado, deputado Rafael Benetti.
Deputado Júlio César.
Não, que o Bispo Renato não quer que eu também faça uso da minha palavra aqui, mas... Mesmo contrariando o meu bispo, né? Até porque eu sou pastor, né? Eu sou bispo, então, e ele é bispo, então, mas eu vou desrespeitar aqui um minutinho, né? Bem rapidamente. Mas, assim, parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso. Na verdade, eu estou marcando uma reunião com o secretário de Educação, justamente para que ele possa nos dar realmente todos os esclarecimentos por que desse montante que ficou aí parado e realmente ele não conseguiu executar. Até conversei com o deputado Rodrigo Del Masso para que uma das primeiras secretarias que possam vir, né, na Comissão de Governança, Fiscalização e Controle, onde é a obrigação do secretário estar aqui e prestar conta de tudo que foi feito, eu até sugeri que seja o secretário Júlio Gregório, até porque realmente ele já teve um ano à frente da secretaria. Eu acho que é importante ele vir e relatar tudo o que está acontecendo. Mas também quero deixar claro, né, o deputado Vazinho de Rouro falou do dinheiro do IPREV que foi utilizado, mas acho que é importante ressaltar que Brasília é um dos poucos estados ou Distrito Federal que o seu salário, o salário dos servidores públicos, estão rigorosamente em dia. A gente vê poucos deputados ressaltando isso. A gente vai lá no Rio de Janeiro, onde é administrado pelo PMDB, a gente vê como que o Estado está numa situação difícil, não paga servidores públicos, né? Dinheiro, aliás, que deveria, né, os funcionários estarem em dia, né? Então a gente vê que Brasília está na frente de muitos estados que estão aí com o 13º, não pagaram nem o 13º e Brasília já conseguiu. Então, é importante ressaltar, eu acho que todos os senhores deputados, com muita razão, muita propriedade, realmente cobra realmente algumas ações do governo, e tem que ser cobrado mesmo, acho que esse é o nosso papel, mas também temos que ressaltar, como eu disse na semana passada, onde houve algumas cobranças em relação às creches, né, ao número de pessoas que foram nomeadas, mas o governo tá começando, foram 159, né, servidores, 159, aumentou 10? Não, foi 159 de servidores e... Mas, queira ou não queira, já o Estado está demonstrando que está começando a cumprir a sua palavra. Então, acho que é importante a gente também ressaltar que há todo esforço do Distrito Federal. Agora, vamos olhar o Rio de Janeiro, por exemplo, onde os funcionários estão, os servidores estão aí com todos os seus salários atrasados. Obrigado, deputado.
Deputado Júlio, só antes de dar uma parte ao deputado Lira, eu quero aqui parabenizar a gestão do PRB, perante a Secretaria de Esportes, que eu analisei o orçamento da Secretaria de Esportes, não sobrou nada, deputado Júlio. Então, o dinheiro foi empregado. Uma parte do deputado Lira.
Deputado Lira.
Eu só quero pedir aos nobres deputados para que sejam breves nos seus comentários e também para que possa deixar o deputado Rafael Preto concluir o seu discurso, porque eu preciso me pronunciar através da tribuna sobre São Sebastião, uma coisa muito importante. Obrigado.
Pode deixar, deputado Lira, nós não iremos mais interromper o deputado Rafael Prudente para que o mesmo possa terminar o seu discurso. Pode ficar tranquilo.
Deputado, senhor presidente, então, para concluir, nós, inclusive o deputado Vasni, o nosso presidente da Comissão de Educação, muitas vezes chegam com os projetos lá, e um dos projetos que chegou na nossa mão no ano passado para analisarmos foi a questão do cartão do material escolar. A gente não precisava ter debatido durante tanto tempo de deputado Reginaldo Veras, né? Um assunto como esse, sendo que se a gente soubesse que ia ter sobra no caixa, né? Poderia ter sido utilizado, inclusive hoje teve uma publicação no Diário Oficial, a respeito aí tabelando o cartão escolar, material escolar em R$ 80,00, ou seja, o valor mínimo que foi estipulado por lei aqui. Então é muito doloroso nós vermos a educação do Distrito Federal da forma que está, falta de creches, e nós vemos aí que as creches que foram deixadas pelo governo do PT, a grande maioria não foram entregues, não foram inauguradas, sequer inauguradas depois de mais de 410 dias de governo. E aí você vê uma sobra de 250 milhões de reais no caixa, deputado Chico Vigilante, que daria para construir mais 100 novas creches de alto padrão dentro do Distrito Federal, fora aqueles recursos que poderiam ter sido utilizados para dar uma capacitação profissional melhor aos nossos jovens, aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, com muito pesar aqui, a gente tem que levar essa informação ao Parlamento e os meios de comunicação e as pessoas da nossa cidade, que infelizmente a má gestão e a falta de planejamento estão deixando recursos no caixa do Distrito Federal sem serem utilizados. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, deputado Rafael Prudente. Agora convido o deputado Bispo Renato Andrade, líder da minoria, também para poder fazer o uso da palavra.
Peço permissão, Vossa Excelência, para fazê-lo aqui, para ganhar tempo, para que o deputado Lira possa falar logo.
É, até para prestigiar o nosso deputado Lira, eu concedo a palavra aqui mesmo.
Senhor presidente, caros colegas, imprensa, amigos da Câmara, servidores. Passado as festividades do fim de ano, voltamos à triste realidade que nos assola. E, embora triste, a realidade sempre deve prevalecer. É melhor enfrentar os problemas de frente do que os esconder embaixo do tapete. E a realidade, além de vivenciada, deve ser transmitida. Causa-me espanto o que vi publicado no Diário Oficial do dia 21 de janeiro de 2016, quando o governo do Distrito Federal publicou o decreto 37.067 de 2016, DODF, página 2, que retorna o sistema de bilhetagem automático para ser operacionalizado pelas empresas de transporte público coletivo do DF, delegatários do serviço de transporte público aqui do DF,
Essa descentralização administrativa representa um enorme retrocesso na gestão do transporte público coletivo do DF, sacrificando sobremaneira a transparência e o controle do gasto público relacionado ao STPC. O sistema de bilhetagem automática foi instituído pela Lei 4.011, de 2007, como instrumento de cobrança da tarifa e o controle da demanda e oferta conforme previsão do artigo 43 da referida norma. Esse sistema deveria ser operacionalizado pelo DF Trans, facultado da delegação a terceiros, cuja operacionalização consiste no processamento de dados operacionais e financeiros dos cadastros da geração, distribuição e comercialização dos cartões e dos créditos da viagem. Em seguida, foi publicada a portaria 98 de 2007, também da Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal, que tratou da criação do SBA e delegou a sua operacionalização à associação denominada Fácil Brasília Transporte Integrado, constituída exclusivamente por operador do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, por meio do convênio 01 de 2008. Inicialmente, com base na portaria 98 de 2007, operador do sistema de bilhetagem automática do DF, seria uma associação civil sem fins lucrativos. Essa entidade deveria ser formada exclusivamente por operador do serviço básico do sistema integrado de transporte DF, criado com o objetivo específico de operacionalização do sistema, bem como a viabilização e implantação do SBA. Essa portaria foi revogada pelo decreto 31.311 de 2010. O SBA opera com o conceito de cartão pessoal intransferível, com armazenamento de todos os créditos para pagamento da tarifa de transporte. Com a criação da Fácil Brasília Transporte Integrado, manteve-se o controle da principal ferramenta de funcionamento do STPC, DF, sob a tutela dos operadores. Dessa forma, a solução adotada divergiu da previsão da Lei 4.011, de 2007, haja vista a caracterização de um serviço vinculado à STPC, com inexigível para que estava previsto na licitação. Cabe aqui ressaltar que, conforme parecer 408, de 2009, da PROCAD, Procuradoria-Geral do DF, na celebração do convênio 1-2008, haveria fuga no dever de licitar, conforme escrito a seguir. O referido convênio foi celebrado sem prévia realização de licitação, com fundamento no artigo 25 da Lei 8.666/93, porquanto haveria inviabilidade de competição decorrente de delegação instituída pela Lei 4.011 e pela Portaria 98. Ocorre que, consoante acima demonstrado, não se extrai da lei em sentido estrito a individualização do destinatário da delegação, o que revela a nulidade da Portaria 1.98/2007 no tocante à operacionalização de competição. Nulo, portanto, o convênio 1 de 2008, acima referido. Por fim, cumpre apontar o fato que, se as nulidades acima identificadas revelam a impossibilidade de aquisição dos cartões eletrônicos, por inexigibilidade de licitação da Associação Fácil Brasília Transporte Integrado, a gestão objeto presente processo administrativo. Portanto, durante a vigência do contrato 1-2008, permaneceu a situação de delegar não só a personalização, mas também a gestão do SBA Fácil Brasília Transporte Integrado. A omissão e ineficiência da autarquia possibilitou que os gestores da associação, operador do STPC, usurparam as competências do DF Trans, conforme trecho do relatório de auditoria especial 1 de 2011, da Dirache Conte, cujo objetivo foi a auditoria especial do sistema de bilhetagem automática do passe livre estudantil. A saber, observou-se ainda que a precária em muitas situações não existe a comunicação, tampouco a troca de informações entre o DF Trans e a Fácil. Esses procedimentos são fundamentais para regular a operação de SBA, uma vez que, para atingir seus objetivos de melhorar o deslocamento das pessoas, dar mais segurança aos operadores e usuários e propiciar à população amplo deslocamento e mobilidade e acesso aos modais abrangidos pelo sistema, são necessários fortes fatores dados com estruturas que, caso não esteja devidamente estabelecido e funcionais, compromete o sistema como um todo. Dessa forma, para o sucesso da SBA, é imprescindível que o DF Trans atue plenamente no seu papel de entidade gestora, exercendo a totalidade de suas competências normativas, em especial estabelecido pelo decreto. Importante nesse momento relembrar o desvio de recurso público, à época o sistema tinha gestão descentralizada, conforme estimativa da Divisão Especial de Repressão ao Crime contra a Administração Pública da Polícia Civil, a DECAP, entre 2008 e 2011, no valor de 14 milhões de reais. Agora o Estado quer devolver o SBA às empresas. deixar de ser repassado ao DF Trans, agência que fiscaliza a área de transporte no DF. Esses valores são referentes a apenas 3,84% em impostos que deveriam ser repassados ao DF Trans. Esses dados culminaram nas operações da Polícia Civil DF Dracar 1 e 2. E, dessa forma, a gestão da SBA, desde o gênese da sua fundação até agora, demonstra a incapacidade do poder público em controlar de forma eficaz a bilhetagem do DF. O relatório de auditoria especial 114 da Controladoria do DF apontou essas irregularidades, falando da ausência de técnicos, estudos técnicos prévios à contratação da empresa paulista Serviço de Transporte Limitada, ausência de assinatura de processo básico, isso o próprio governo, do edital de contratação, desvio da função dos contratados pela empresa paulista, ausência de prestação de contas por parte da empresa, despesa sem prévio empenho, relação familiar entre servidor do DF Trans e gestor das empresas, existência de frota em situação irregular, utilização indevida dos cartões, inclusive acima dos limites permitidos, uso indevido dos cartões, vale transporte com evidência de fraude. Eu quero até, deputado Júlio César, pelo tempo, poderia elencar tantas outras coisas erradas, mas vem o governo do Distrito Federal agora, no dia 10 de fevereiro de 2016, e também reconhece dívida no valor de 12 milhões de reais do passe livre estudantil e de portador de necessidades especiais. Pasme-se! Do dia 21 de dezembro de 2014 ao dia 31 de dezembro de 2014, período de férias escolares. Ora, pagar passe estudantil quando os alunos não estão estudando? 12 milhões de reais? O governo da transparência, que veio, que não gosta de fazer acordos? Eu termino então, meu amigo, que as despesas de exercício anterior é previsto na lei, é verdade, mas a despesa ocorreu sem dotação orçamentária suficiente para suportar a despesa ocorrida em 2014. Ou seja, o DF Trans não tinha saldo orçamentário no programa de trabalho específico para pagamento PLE, que é crime com a reclusão de pena de 1 a 4 anos pela Lei de Crimes Fiscais, Lei 10.028. Além disso, a execução das despesas de exercícios anteriores deverá ser precedida de apuração de responsabilidades de quem deu causa à realização das despesas sem cobertura contratual decorrente. Posteriormente declarado inválido por meio de sindicância administrativa, no intuito de apurar cabalmente as circunstâncias que originaram a prestação do serviço, a realização da obra ou fornecimento de bens. Estou encerrando, senhor presidente. O ponto que merece esclarecimento do poder público em relação a esse decreto de reconhecimento de dívida é o fato que o governo do Distrito Federal insistir em um contrato de concessão questionado em todas as instâncias, inclusive declarado nulo por decisão judicial. Questiona-se aqui, inclusive, a existência de dívida em um contrato nulo, com vício desde a origem, conforme demonstrado em sentença recente do Tribunal de Justiça do DF. Além disso, é responsabilidade da nossa comissão parlamentar de inquérito aprofundar a quantificação do dano ao Estado pela má gestão desse contrato de concessão e apuração dos devidos responsáveis. Como não poderia deixar de ser, o governo socialista, que hoje ocupa o Palácio do Buriti, utilizando-se de um velho, conhecido, ineficaz expediente que vem caracterizando seu desastroso mandato, socializa os números ruins de seu governo. A única coisa boa que ele pode apresentar é que derrubou 5 mil casas de pobres. O único dado positivo para eles. É preciso que alguém diga ao governador que ele foi eleito para governar, administrar, gerir, respeitando os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, economicidade e impessoalidade. Isso implica, obviamente, gastar aí, com responsabilidade o dinheiro público. Dinheiro que não é do governante nenhum, mas sim do povo. Implica respeitar as normas que regem o processo de realização das despesas públicas, levando com isso a melhor destinação do dinheiro público, repito, do dinheiro do povo e não do governo do Distrito Federal. Era o que eu tinha a dizer, meu nobre presidente. Parte. Claro, meu nobre líder.
Não, parabéns aí pelo discurso. Mas acho que o senhor esqueceu de elencar algumas coisas que são, acho que importante a gente pontuar aqui nessa casa. Que, primeiramente, quando o senhor diz assim, o contrato foi declarado nulo. Na verdade, só depois de que transitar em julgado é que o governo tem que cumprir a sentença. Se nós cumprirmos a sentença nesse momento, nós vamos trazer um caos em Brasília. Então, no momento em que o senhor diz assim, ah, tem que parar com tudo, nós, acho que a gente acaba entendendo que, né, como que vai acontecer com os portadores de deficiência, né, os jovens, né, que têm esse recurso através do passe livre. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Acho que muitas coisas que o senhor levantou, acho que o secretário de Mobilidade Pública deve nos explicar, inclusive, a pedido da própria CPI, nós fizemos um convite, ele estará aqui na próxima terça-feira. Também dá para entender, quando o senhor diz isso, que, na verdade, todos nós sabemos que o contrato ele não foi feito na gestão do governador Rodrigo Hollenberg. Isso aí foi feito na gestão do governador Agnello, né, em parceria com o nosso vice-presidente, vice-governador na época, Tadeu Filippelli, e o antigo responsável pelo DF Trans, o Campanella. Então, na verdade, não esqueça de mencionar que esse contrato também é de épocas anteriores e que o governo está, na verdade, dando continuidade a algo que foi feito lá no passado e que já há estudos, importante ressaltar, para que realmente a gente possa executar, fazer uma nova licitação, mas a gente tem que fazer com calma. A gente não quer também, eu acredito que o senhor é defensor disso, também trazer um caos. Acho que realmente a CPI está levantando aqui. Quero parabenizar a CPI pelo trabalho exemplar que Vossa Excelência, juntamente com os outros membros, fazem. Acho que deveria convocar algumas pessoas que até hoje não foram convocadas. Acho que está faltando pessoas importantes para poder também vim aqui dar algumas explicações, mas também temos que tomar cuidado para que a gente também não cometa injustiça. O deputado Roosevelt também aqui, quer dar uma palavra.
Não, mas só para completar, Vossa Excelência, passo para ele. O senhor é uma alma boa. O senhor vai para o céu direto. Defender o indefensável é uma coisa que eu parabenizo Vossa Excelência. Eu não pedi que pare o sistema de transporte público do Distrito Federal. Agora, meu nobre deputado, professor Reginaldo Veras, meu ilustre amigo, a quem respeito e admiro, um homem que cuida da educação, pagar 12 milhões durante as férias escolares, meu querido amigo. Aí não tem defesa não, deputado Júlio César. E mais ainda, se o governo, o meu nobre amigo, doutor Lisandro, juiz da primeira vara de fazenda pública, entende quanto eu entendo. O sistema realmente não pode parar, hipótese nenhuma. Mas dizem que o governador Agnello foi um governador fraco, mais fraco, mas interviu no sistema público quando precisou de intervir. Por que que o nosso nobre Hollenberg é um governador forte? Então não tome as rédeas exatamente do serviço público para parar com isso. O que não pode é quando se questiona emendas aí, não sei de valores de quanto, gente, pega esses 12 milhões, pague as UTIs, contratem médicos, contratem servidores. Eu não estou falando mal do Hollenberg, não. Até também admito que é uma alma boa, mas do jeito que está, não vai para o céu, não, viu? Avisa para ele, que ele está maltratando muito o nosso povo. O senhor vai porque o senhor defende ele. Muito obrigado.
O senhor já está conseguindo ter uma bola de cristal para saber quem vai para o céu e quem não vai. Está demais, hein? Esse bispo hoje está conseguindo até já adivinhar quem vai e quem não vai. Deputado Rússio, com a palavra.
Obrigado, deputado Júlio César, nosso líder. Deputado Bispo Renato, eu gostaria de dizer que essa bola de cristal que o senhor tem para dizer quem vai para o céu... O senhor arredasse um pouquinho. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu... Isso. Eu tenho certeza que nela o senhor vai poder prever que Agnello e principalmente o ex-governador Arruda não irão para o céu. Porque se com 12 milhões que o senhor está falando ali resolveria o problema das UTIs, imagine o que foi desviado com o mensalão do DEM e etc, etc. Nós tivemos a vergonha de estar na imprensa mundial como o primeiro governador que saiu preso. Preso. No qual o senhor fez parte da equipe como secretário de trabalho. Não? Não? Corrija-me, por favor.
Corrijo com muito prazer. Eu fui secretário de trabalho na gestão do Agnello Queiroz. Então, se a Arruda vai para o céu, para o inferno, é problema dele. Eu sei que eu não vou.
Eu errei o santo, mas não errei o portador, o milagre. Eu não errei. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o nosso governo pode ser acusado, o governo Hollenberg pode ser acusado de uma série de situações, mas é um governo que vem demonstrando ser um governo austero, honesto e trabalhando pelo povo. Um governo, porque todos nós que somos deputados, deputado Lira, deputado Chico Vigilante, né, Nós que somos deputados, somos pessoas públicas. O nosso maior patrimônio, deputado Júlio, é a nossa imagem. E a gente vê um governador que faz um enfrentamento. Eu não sei se todos sabem aqui, Brasília só perde para o Pará em conflito fundiário. Nós estamos na capital federal e as pessoas estão fazendo seus puxadinhos, invadindo terra ao bel prazer. Eu sou morador da Candangolândia, estou fazendo uma reforma na minha casa, estou passando uns dias na casa da minha sogra, bispo. Olha só que benção, lá no Gama. Lá tem uma placa lá, toda hora eu vejo na cidade inteira. Uma placa, faixas lá, lote 400 metros, R$50 mil. R$50 mil. Aí a gente tem um governador que tem a coragem de fazer um enfrentamento, derrubar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 casas. Eu tenho certeza que dessas 5.000 casas que foram distribuídas, como o senhor falou, se uma só ele tivesse a escritura, eu estaria lá à frente para impedir esse trator. Então, a cada dia que passa, eu sou um admirador, passo a admirar cada vez mais o governo Hollenberg, não só por ser companheiro de sigla, mas pela coragem de fazer um enfrentamento que Arruda não fez, Agnello muito menos. Tá? Então eu conclamo aos colegas parlamentares que quando for falar do governo Hollenberg, que não terminou ainda, viu, deputado Júlio César, que não terminou ainda, pegue seu livrinho de história e olhe a história dos seus, governadores.
Até obrigado, porque, deputado Roosevelt, acho que é importante, né, quando traz uma acusação dessa, a gente tem que lembrar. Pois só um minutinho, deputado Vazio, com certeza darei ao senhor todo o tempo possível, só um minutinho. Eu queria só avisar o nobre deputado Bispo Renato, que também a gente não pode esquecer, Bispo, que o ano passado teve greve, e as aulas elas não terminaram em dezembro. Né? Então, Vossa Excelência, que é uma pessoa, né, com tanta sabedoria, essa eloquência que o senhor tem, não pode esquecer que os alunos estudaram dezembro todo e janeiro todo. Então, antes de nós levantarmos, e até Bíblia, hein? É bíblico, hein? Hã? Não levantarás falso testemunho, já que Vossa Excelência já está conseguindo saber quem é que vai para o céu, não? Não levantarás falso testemunho. Então, vamos ver, vamos apurar. Eu prometo ir, né, juntamente com o deputado Roosevelt, né, a gente procurar ver realmente se é referente a esses meninos que estudaram em dezembro e janeiro. E caso não seja, você pode ter certeza que eu serei, juntamente com o senhor, o defensor para a gente culpar o responsável desse problema. Deputado Vaznik, o deputado Vaznik é... Ah, é, senhor, na verdade, o senhor está no discurso ainda, como... É verdade, me perdoe.
O senhor me pegou. Hã? O senhor me pegou. Meus parabéns. Só que a dívida é dezembro de 2014, senhor presidente.
Aí é do governo Agnello, desculpa. Então, Vossa Excelência, de novo, errou no discurso, porque não é nada do governo Hollenberg. Então, é do governo Agnello. Na verdade, fiquei confuso agora. Deputado Vazni de Ruri.
Senhor presidente, eu quero aqui, prestei atenção na fala do bispo Renato e prestei atenção na palavra do deputado Roosevelt. Deputado Roosevelt, eu até tenho uma leitura quanto à conduta ilibada do nosso governador. Entretanto, na coisa pública, ele não tem controle de tudo. Ao mesmo tempo que ele tem feito algumas operações em Vicente Pires, no Sol Nascente, com argumentações até muitas vezes sólidas, como foi aquela questão do condomínio Jerusalém, que o bispo Renato conhece tão bem. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a Ponte Alta não apenas passa por um processo de parcelamento acentuado, com inteira omissão do governo. Santa Maria vive uma situação de tragédia. E não me parece que é diferente na região do deputado Lira, que é a região de São Sebastião. Nós estamos vivendo um problema que não é única responsabilidade desse ou daquele governo. É uma questão cultural crônica e séria. Então, acho que a gente precisa ter uma questão de clareza do bom senso, porque nessa questão de terra o problema é mais fundo. o problema é mais fundo. Eu só lamento que as nossas autoridades, seja o governo anterior, seja este governo, não tem dado conta do recado. Não tem dado conta, deputado Rússio. Eu posso levar a Vossa Excelência na cidade de Santa Maria, mostrar as ocupações que ocorreram, inclusive, nesse ano. Ocorreram no último ano, melhor dizendo, 2015, já na gestão Hollenberg. Então, isso é extremamente importante o senhor ter consciência, porque o quadro é mais grave do que Vossa Excelência está mencionando.
O senhor concede a parte para o deputado? Não? Ah, então tá bom. Então tá bom. Encerrado. Deputado Lira, vou abrir mão da minha fala para que a Vossa Excelência possa também se pronunciar no comunicado de parlamentar, bem como o deputado Reginaldo Vélez. Estou encerrado. De líderes? Mas é o deputado... Ah, de parlamentar. Então encerro o comunicado de líderes e dou início ao comunicado de parlamentar, convidando o nobre deputado Lira para fazer a palavra antes que acabe o coro, antes que termine o coro aqui nessa casa. Deputado Lira. Alô.
Senhoras e senhores deputados, há cerca de 6 meses atrás, apresentei aqui na tribuna da Câmara Legislativa os principais problemas da cidade de São Sebastião, com a esperança do Poder Executivo socorrer a população que está passando por diversos problemas, principalmente em relação à saúde, mas, infelizmente, quase nada foi feito para mudar a triste realidade dos moradores. O número de habitantes de São Sebastião tem triplicado nos últimos anos, sem que haja, por parte do governo, qualquer tipo de investimento ou planejamento quanto à infraestrutura, saneamento básico, instalação de equipamentos públicos de saúde, escolas, creches, segurança e mobilidade urbana na região. O crescimento desordenado da cidade tem afetado a qualidade de vida da população e contribuído para o aumento da violência em geral, a ponto de o governo norte-americano sugerir a circulação dos seus cidadãos em determinados horários do dia e da noite na nossa cidade. Isso é um absurdo, lastimável e vergonhoso para nós, da capital da República. Os chamados postos de saúde da família PSF, que atendem a população de maneira preventiva, os poucos que têm, a maioria funciona em casas alugadas e sem as menores condições de higiene e de funcionamento. Sem contar que as equipes médicas que atendem nesses locais foram reduzidas para menos da metade. O jeito, nesse caso, é os moradores recorrerem à UPA, que, por sua vez, também deixa a desejar por causa da falta de médicos e de equipamentos hospitalares. As pessoas adoecem todos os dias e, quando procuram um serviço público de saúde, não são atendidas como deveriam, resultando, pois, no óbito de muitas delas, inclusive de crianças inocentes. É um sufoco, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que lá trabalham, por não terem muito o que fazer nos momentos de dificuldades, a não ser rezar ou enviá-los para o Hospital do Paranoá. Destinei, através de emenda parlamentar, cerca de 1,7 milhão de reais no ano passado para a construção de um laboratório, compra de máquinas e equipamentos para a UPA e o Centro de Saúde de São Sebastião. E até a segunda-feira, quando eu estive lá pela 10ª vez nos últimos dias, o ar-condicionado da sala de coleta de materiais e do alojamento dos servidores continuavam quebrados. Ou seja, nenhum dos recursos destinados por mim para a saúde de São Sebastião foi gasto. Nem mesmo a compra de reagentes, nem mesmo a compra de reagentes para detectar o vírus da dengue. Existe alguma explicação para isso? Acredito que não. Estive por diversas vezes com o Dr. Fábio Gondim Pereira Costa, atual secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, para cobrar a construção do Hospital Regional de São Sebastião e também para falar da falta de médicos na UPA, onde, na ocasião, garantiu que iria melhorar o atendimento nesta unidade de saúde e voltar com os pediatras no dia 2 de janeiro de 2016. Mas tudo ficou só na promessa, porque, até o presente momento, nada do que foi prometido por ele se cumpriu. Isso é inadmissível. Nem eu e nem os moradores de São Sebastião concordam com esse tipo de coisa. Agora ele está dizendo que em março próximo a pediatria da UPA vai voltar a funcionar. Será? Enquanto isso não acontece, vou continuar cobrando e fiscalizando. A minha angústia de ver o sofrimento das pessoas que perderam seus entes queridos na UPA por falta de médicos é tão grande quanto o clamor da própria população. Outro problema grave que faço questão de levar ao conhecimento das autoridades é o dos pacientes renais que estão com dificuldades de atendimento à rede pública de saúde. Existem apenas 80 máquinas de hemodiálise para atender cerca de 1.500 pacientes. E desse total, 45 delas, estão precisando de manutenção. O Hospital Regional de Sobradinho dispõe de 16 máquinas, sendo que somente 6 estão funcionando. E as 8 clínicas conveniadas estão quase deixando de atender os pacientes do SUS por falta de pagamento. O ex-gerente de recursos médicos especializados da Secretaria de Saúde, vinculado à nefrologia, pediu demissão do cargo porque não tinha como trabalhar em decorrência da falta de insumos específicos para hemodiálise. Os problemas que envolvem a saúde pública do Distrito Federal é, além da falta de gestão, caso de polícia. Não faz sentido a grande quantidade de recursos que é destinada todos os anos para ela e a população continuar morrendo no corredor dos hospitais por falta de leitos de UTI, médicos e de remédios. Como também não faz sentido médicos e enfermeiros ocuparem cargos de chefia enquanto há falta desses profissionais para atender a população. Por isso, defendo a abertura de uma CPI para investigar supostas irregularidades no Serviço Público de Saúde do Distrito Federal e também para dar mais transparência e eficiência ao setor. Tenho feito a minha parte como parlamentar e também como representante de São Sebastião e dos menos favorecidos na Câmara Legislativa. Mas é preciso que o Poder Público, que o Poder Executivo, também faça a parte dele, porque, do contrário, quem vai sair perdendo é a própria comunidade. Sou da base do governador aqui na Câmara Legislativa, mas nem por isso vou abaixar a cabeça para os problemas que está acontecendo aqui no DF. Torço, sinceramente, para que todos esses problemas sejam resolvidos o mais urgente possível e que o governo de Rodrigo Hollenberg dê certo. Torço para que o governador realmente consiga acertar na gestão da saúde. Sei dos meus deveres para com a sociedade e por isso mesmo que vou fazer de tudo para não decepcioná-la. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de poder falar para as pessoas que, assim como eu, almejam uma cidade melhor para nós e nossos filhos. Muito obrigado.
Conceito de questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu aguardei até agora de maneira pacientemente aqui, eu, deputado Reginaldo Veras, deputado Lira, Vossa Excelência, e vejo que o deputado Vaznir ainda está ali ainda. E eu estou inscrito para falar. Mas tendo em vista que o quórum caiu, não tem mais 6 deputados em plenário. Eu sei que o deputado Veras tinha um pronunciamento importante para fazer. Eu também iria abordar temas importantes. Mas tendo em vista que não existe mais quórum, eu peço, Vossa Excelência, que encerre a sessão. E declaro, a partir de amanhã, eu vou fiscalizar o cumprimento do regimento. Porque aqui está com uma coisa muito feia. As pessoas falam uma hora, depois vão embora, e a gente que fica esperando aqui não pode nem falar. Aí já não vota nada, e nem falar aqui a gente quer falar, porque as pessoas não ocupam o tempo todo, ficam uma hora fazendo debate aqui, sem cumprir o regimento, impedindo que a gente fale. Mas peço a Vossa Excelência que encerre, porque não tem mais quórum.
Questão de ordem, deputado professor Reginaldo Veras.
Ratifico o que disse o deputado Chico Vigilante e ainda deixo um alerta aos parlamentares ausentes. A gente já vai para quase um mês de trabalho e, de concreto, a casa ainda não produziu, as comissões ainda não se reuniram, a gente tem uma pauta de vetos gigantesca para derrubar ou para manter. E depois alguns parlamentares criticam a imprensa quando dizem que o custo-benefício da casa para a sociedade brasiliense é questionável. Colhe-se o que se planta. E eu acho que a gente está colhendo o que plantou e não pode questionar depois as críticas vindas de vários setores da sociedade. Então, fica aqui um alerta, talvez muito mais como cidadão do que como parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de encerramento da sessão, com base no regimento, só uma, duas retificações. O projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre o descarte de medicamentos no âmbito do Distrito Federal, lido em 15 de dezembro de 2015, foi apresentado e lido novamente em duplicidade no dia 2 de fevereiro do corrente ano. Desconsidera-se, portanto, a segunda leitura. Retifico que o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Walter Teodoro de Paula, lido no dia 16 de fevereiro de 2016, com a autoria do deputado Chico Leite, na verdade, é de autoria do deputado Chico Vigilante, do Partido dos Trabalhadores. Não havendo mais quórum para dar continuidade ao comunicado de parlamentares, às 18 horas e 11 minutos, declaro encerrada a presente sessão.